riscos para os juízos são enormes, né? E dependendo da área, pode se tornar irreversível. Um exemplo básico aqui, se você pegar aí a região de Lagoa Branca, Saquinho do Tabuleiro, Taboa, né, o próprio Tenente, Salgadinho, essas regiões, um incêndio nessas proporções pode se tornar irreversível. Haja vista essa região já estarem em nível de desertificação. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque o componente da agricultura é o solo. E o solo é um organismo vivo. A partir do momento que você faz queimadas, você acaba, de alguma forma, matando a vida. Então, num sistema onde nós não temos uma chuva corriqueira, né, e nem regular, e onde você está no processo de desertificação no município como um todo, onde, por exemplo, na região da Bahia, por exemplo, um dos municípios que mais desmata, a Caatinga e Campo Formoso, então a gente pode trazer situações irreversíveis, principalmente a longo prazo. Além do mais, nós vamos ter problema de produtividade, o que acaba dificultando ainda mais o nosso problema financeiro e o nosso problema produtivo, consequentemente. Então, a meu ver, ou a gente trata essa situação de forma séria, ou vamos ter grandes problemas aí daqui a 5 anos ou menos.
Técnico agropecuário de Javan Silva, qual é o caminho, qual é a saída para os agricultores que às vezes preferem colocar fogo na propriedade como forma de preparar o solo para o cultivo de culturas, o que, logicamente, poderá até mesmo ocasionar em grandes queimadas?
Ainda é uma das práticas muito utilizadas, principalmente na agricultura no município de Campo Formoso. E isso a gente vê em dois sentidos, né? Duas justificativas para isso. Primeiro, são as condições que encontram-se esses agricultores não conseguindo implementar tecnologias nas suas propriedades, e a outra é a falta de conhecimento. Atrelando essas duas coisas, nós temos esse grande problema, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista produtivo, também do ponto de vista social. A gente orienta que, antes de mais nada, os agricultores procurem a Secretaria de Agricultura, procurem os sindicatos, procure as entidades de assistências técnicas pelo seguinte: nós temos profissionais hoje no município que podem estar orientando, principalmente como cuidar do solo, que é o principal fio condutor, a meu ver, de uma agricultura sustentável, produtiva, né? Então, primeiro temos que cuidar do solo, fazer a rotação de cultura, né, plantio direto. Temos que proteger o solo, né, principalmente com adubação verde, ou nesse caso específico aí você pode fazer também cobertura de solo. Então são práticas que ajudam você ter uma produtividade melhor. Por outro lado também, você pode trabalhar no sentido dos SAPs, né, que é o sistema agroflorestais, que aí você tem, na verdade, uma junção de fatores que potencializam a produtividade. Nós temos principalmente que trabalhar a educação ambiental. Eu acho que esse é o caminho. E principalmente trabalhar a educação contextualizada do nosso município, né?
De que forma?
Tanto a educação contextualizada como também a educação ambiental precisam urgentemente entrar na grade curricular do ensino fundamental e ensino médio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos estudantes do nosso município são, de alguma forma, direto ou indiretamente, ligados à zona rural, à área do campo, ao setor produtivo. São filhos e filhas de agricultores, que têm o dever de trabalhar e tentar incentivar os pais, que há outros modelos interessantes, né? Que não é só a queimada que faz com que você deixa a terra limpa ou que mantém a produtividade, né? Tentando quebrar essa tradição. Então, ao meu ver, esses dois fatores aí, tanto a educação contextualizada, como também, nesse caso específico aí, a educação ambiental, são, para mim, parâmetros fundamentais que a gente tem que ter trabalhar com os nossos jovens. Além disso, fazer várias formações, tanto em associações, como também fazer, juntar um grupo de agricultores, seja aí pelo Sindicato da Agricultura Familiar, pela própria Secretaria de Agricultura.